Fala Agora com João Nuno Gonçalo. Fala Agora. Fala Agora com João Nuno Gonçalo. Fala Agora. Fala Agora com João Nuno Gonçalo. Fala Agora. Fala Agora com João Nuno Gonçalo.
Yo, yo, mecablicares, vá bem, bem-vindos a mais um episódio de Fala Agora, episódio número 200 e Oliver Tsubasa. Pois é, maltinha, estou aqui a falar-vos de um domingo, domingo de tour. Pois é, pá, estive aí em tour estes dias, tivemos aí 4 diazinhos de estrada com concertos em Coimbra e Leiria. O que é que tenho para dizer sobre isto? Coimbra, cidade que me diz muito, não é verdade? Foi muito fixe o concerto, tinha lá amigos da faculdade, tinha o meu antigo colega de casa foi, tinha as minhas primas também estavam lá a ver, que elas agora estão lá a estar, também foram ver o concerto, ou seja, foi muito fixe, tipo, ter os amigos e família a assistir ao concerto. Leiria, que era talvez assim um sítio que também chamasse menos, né? Teoricamente chamaria menos e foi talvez o meu concerto preferido. A par de Lisboa, né? Foi talvez o meu concerto preferido porque, olha, primeiro... Foi o concerto que me diverti mais, sem dúvida alguma. Estava mesmo divertido, não só porque era o último espetáculo desta leva de Gandim, mas também porque o público estava inacreditável. O público, pá, deve ter sido o público mais animado, mais louco, de todos. Pá, sem grande desmérito para todos os outros públicos, que foram muito bons, este aqui Leiria superou todas as expectativas. Portanto, para a cidade que não existe, tem um público do caralho, deixem-me vos diga. Agora, o que é que eu tenho aqui de rescaldo de tour? Muito pouco saudável, isto é muito pouco, isto não faz nada bem à saúde, nada, porque bebe-se muito, come-se mal e dorme-se pior ainda, porque principalmente se vocês tiverem dividido quarto com uma petoneira, porque é assim, enquanto eu estive a dormir em quarto sozinho, tudo é com a vida me correu bem. Agora, eu não sei, talvez seja que seja um bocado snob ou privilegiado em certa medida, porque eu sempre tive sorte de dividir quarto com seres humanos que sabem respirar sem parecer que estão a fazer obras na cabeça deles. Agora, Nuno Pires, malta, depois das 2 da manhã o homem parece que está a remodelar o apartamento inteiro. Aquilo, quando liga a máquina, pá, coitadinha da esposa dele, que certamente o ama muito. Porque não há outra hipótese. Não há outra justificação. E esse eu gosto muito dele, mas não há outra justificação que não seja amor verdadeiro e incondicional para dividir quarto com aquela criatura. Porque o homem realmente, para ressonar, deve ser dos melhores do país. Mas, já, pá, bebe-se muito. Bebe-se muito nestas tours e nestas viárias e ilhas. Ai. Pá, e agora vocês perguntam, mas não dava para fazer o que vocês fazem sóbrio? É pá, dava, mas ninguém faz. O problema é este, é que depois gera-se ali um clima propício para ninguém ser saudável. Quer dizer, tipo, o nosso DJ produtor, por acaso, não bebe. E diverte-se na mesma, pronto. Mas imagina, eu dei por mim a pensar estes dias, porque nós fizemos agora 4 dias, 2 concertos, pronto. Mas se eu fosse, por exemplo, um artista mesmo de música que andava para ir pelo país durante, sei lá, 6 meses a fazer tour pelas festas e semanas académicas e festivais de verão, pá, eu não posso estar nesta vida. Tipo o Richie Campbell, não pode sair de uma atuação às 3 da manhã e apanhar uma buba até às 5, todas as noites, porque tem concertos no dia a seguir. Pá, por acaso nós tivemos, por exemplo... Estamos na quinta, pronto, fomos sair quinta, mas sexta foi o dia todo na piscina... A comer churrasco, a beber água e fomos-nos deitar 11h30 para acordar no dia a seguir quase a dormir 8, 9, 10 horas. Lá está, eu sexta, lá está, estive a descansar sábado, acordei, ainda estive a trabalhar no computador para coisas lá das medicinas e o caralho, ainda estive a ser produtivo e só às 4 da tarde é que comecei tipo a entrar em modo Gandim, porque até aí estava mesmo. E devia ser sempre assim, né? Tu vais para casa, dormes, no dia seguinte acordas, estás bem. Não é? E deitaste aqui meia, às 10 está a acordar para sair do hotel ou do sítio onde estamos a dormir. Enfim. Mais coisas em relação a isto, para ir para finalizar. Também é a altura de tirar o bigode, malta. Temos aqui, vamos ser honestos. Eu sei que perguntei-vos a semana passada qual era a vossa perspectiva e a vossa opinião em relação ao bigode. Vi as vossas votações, vi os vossos pedidos. Foram todos muito, muito vocais, muito participativos, com opiniões muito fortes algumas. Agora, ganhou com 60% da votação para tirar o bigode. Que no fundo também era o que eu queria fazer, era o que eu já tinha ponderado, porque lá está, pá, eu não consigo levar-me a sério. Eu olho-me ao espelho e aponho sempre, começo-me a rir sempre que vejo o espelho, porque é tipo, já não me lembrava que estava com o bigode. Mas já, pá, pronto, fugir enquanto durou. A mullet vai-se manter agora durante uns tempos. O bigode não, o bigode vai sair quando eu conseguir arranjar a minha máquina de barbear, que tenho esse problema para resolver ainda. De resto, o que é que tenho aqui mais para vocês, pá? Hoje apercebi-me que é talvez a melhor altura de sempre para não ter via verde. Porque eu hoje estive de atravessar ponto 25 de Abril, portanto, a um domingo, às 5 da tarde, em direção a Lisboa, ou seja, caótico. Né? Por si só já é caótico. E depois, finalmente, chego à ponte, vejo duas filas gigantes, e já estou a pensar, pronto, estou fedido, vou demorar aqui mais uma hora para traçar essa merda. E depois vejo um buraco gigante no meio dessas duas filas, que era a portagem para pagar. E eu, E é neste momento que eu percebo que compensa mais não ter via verde do que ter via verde, porque lá está, via verde, aquilo é para não parares, né? Aquilo é para ser sempre perseguido. Só que já não é, porque estão 30 mil pessoas nessa fila, e na fila para pagar estou eu e dois agricultores que não têm telemóvel, nem sabem como é que se mete via verde. Portanto, eu já estou em casa para aí há 3 horas e acho que aqueles gajos ainda estão em Almada. Portanto, não compensa. Não compensa. É a mesma merda que o check-in online. O check-in online foi feito para acelerar o processo. E realmente acelera o processo se não tiveste de despachar bagagem. Porque se tiveste de despachar bagagem, tu chegas à fila do check-in, tem tanta gente para despachar bagagem, que o check-in manual, aquele que é meio analógico, que tens de dar o B e o caraças, está vazio. É muito mais rápido. É muito mais rápido fazer... Tipo, nós vivemos numa era tecnológica tão grande que neste momento compensa ser analógico. Né? Compensa ser arcaico. Compensa, pá, estou-vos a dizer. Eu nunca me senti tão bem por não ter... Normalmente eu fico sempre tipo, ai, que merda, tenho de pagar a portagem. Não, eu senti-me mesmo contente de ter que pagar. Foi muito mais rápido, com o cartão é só tipo, pip, é só fazer isto, olha, pip, é só encostar, só pip, e já está. Portanto, muito contente por não ter via verde. O meu pai chateou-me durante meses para me ter via verde, disse, pai, não vale a pena, eu não ando assim tanto de carro, e claramente as poucas vezes que ando de carro compensa. Portanto, yeah. E se calhar vamos aí já a uma perguntinha, pergunta de Carlos, que pergunta, preparado para a Terceira Guerra Mundial? Calma, malta, calma, Carlos, calma, toda a gente aí em casa. É que eu já ouço falar da Terceira Guerra Mundial, pai, desde a Segunda. Não, é porque, não, mas não, não é, tipo, eu sinto que já passei por muitas Terceiras Guerras Mundiais e sobrevivi a todas. Porque primeiro, olha, era a Guerra Fria, depois era a Guerra dos Balcãs, depois era a Guerra do Iraque, depois é os Estados Unidos que mataram um gajo do Irão mesmo antes do Covid-19, não sei se lembra, toda a gente, ei, 2020, os gajos mataram, vai ver agora a Terceira Guerra Mundial, depois veio o Covid e esqueceram-se todos. Depois era o Putin que invadia a Rússia há 2 anos e toda a gente, ei, agora vai ser, agora vai tudo caralho, nada, nada. Pá, e agora é isto, pronto. Aparentemente, o Irão agora lembrou-se de bombardear Israel, tipo, e raptar um barco português também é uma merda que não se percebe bem o que é que Portugal tem a ver com isto. Pá, eu sinto que está demasiada malta entusiasmada com a ideia de haver uma Terceira Guerra Mundial, mas tipo, é gente que não quer ir para a Guerra Mundial, ou seja, calma, caralho, não querem, não falem disso, não deem ideias ao Almirante ao Gouveia Melo, pá, não deem ideias. Fijam, não viram, tipo, e acho que o governo vai fazer, tipo, raptar um barco português e o governo só para, tipo, não ter que entrar em confronto com o Irão vai estar, tipo, lá, o barco também já estava velho, pá, já não queríamos aquilo, pá. Pá, tinha lá a nossa bandeira, mas é porque esqueceram de tirar, pá. Aquilo não era nosso. Pá, mas eu acho genuinamente que o Irão atacou sem querer Israel. Calma, já vou aqui explicar a minha teoria, mas... Porque imagina, eles lançaram não sei quantos ataques de drones e não sei o quê. Raptaram um barco português, mas que aparentemente o dono daquilo é um israelita. E depois emitiram um comunicado a dizer, epá, olha malta, pronto, olha, está feito, por nós fica assim. Tipo, os gajos bombardeiam, Israel diz, é malta, olha, por nós está feito, contas acertadas, para mim paz mundial agora. Que também é uma merda, né? Tipo, não podes dar um estalo e dizer, olha, agora está bom. Deste um estalo, agora corre-se o sério risco de levar mesmo, né? Não é das e depois dizes, olha, passes, tréguas. Não, não é assim que funciona, irão. Epá, e porquê é que eu acho que foi mesmo sem querer? Porque lá está esta postura de ataque e depois tipo, ah, afinal nada, não é nada. Pff, olha, né? Bah, não liguem isso, pá, também não é por causa disso. O que para mim que aconteceu foi, eles chamaram lá a empregada para ir limpar o pó lá da central nuclear dos gajos e ela, pronto, a limpar lá o pó, deve ter carregado em 2 ou 3 pessoas sem querer. E aqui lançou mísseis e ordens para raptar o mar. Pá, acho que foi isto. Porque senão, se eles quisessem mesmo atacar, estava uma merda confiantes. E eu não estou a ver nada confiantes. Mesmo para países que têm armas de destruição maciça, não estão nada confiantes. Pá, e terceiro dizer já aqui, que é... Eu não estou nada preparado para ir para a guerra, Carlos. Não estou preparado porque é o seguinte. É verdade, eu fiz uma dia de defesa nacional com excelente desempenho, diga-se de passagem. Mas eu não estou... Eu não estou... E além disso, depois do vídeo que eu fiz a gozar com o serviço militar obrigatório, com que cara é que eu vou aparecer na recruta? Lá com os praças e com os coronéis e com os sujeitos todos fodidos comigo. Ah, tiveste a gozar connosco. Pá. Aliás, eu acho que já descredibilizei tanto o serviço militar obrigatório que neste momento, para não descredibilizar ainda mais, eu devia ser dispensado. Que é tipo, olha, se não vais ajudar também não... Não estorves. Sim, senhor, vem para casa fazer TikTok, está tudo bem. Almirante Gavinho Melo, está tudo bem, vou para casa. Vou para casa, pronto. E não chatei mais, não incomodo mais. E por falar em ir para casa e não incomodar mais, se calhar passámos já aqui para a arenga desta semana, que é sobre identidade e família. Oh yeah, vamos a isso, malta. Here we go. Pá, para quem não está muito bem a par, Pedro Passos Coelho, antigo primeiro-ministro do nosso país, e mais 21 amigos conservadores, lançaram um livro chamado Identidade e Família, em que basicamente é um manual de instruções sobre costumes conservadores que estão a ser perdidos e não devem, na opinião deles. E eu assim que vi Pedro Passos Coelho lança livro de identidade e família, eu percebi logo que ia dar merda. Porque eu percebi logo que aquilo não ia ser uma coisa do género, não, temos que proteger as famílias europeias e dar habitação e dar boas condições económico-financeiras e dar bons empregos e dar boas... Eu percebi logo que não ia para aí, pá. Quem me dera que tivesse ido para aí, sabem? Quem me dera. Mas não foi para aí. Aquilo é basicamente, não é em defesa das famílias portuguesas, aquilo é em defesa do conceito ideal católico ou conservador da família, que é um homem, uma mulher, 20 filhos, a mulher em casa a tomar conta dos filhos e o homem a sustentar a família, que é um conceito, como é que já não existe? Porque se a família, se já é difícil sustentar uma família com uma pessoa a trabalhar, aliás com 2 pessoas a trabalhar, imagina só com uma, não dá. Pá, e depois, esta coisa do... A mim causa-me sempre muita confusão esta defesa ideal, o conceito de família ideal, com família perfeita, tipo... Que família? Não existe nenhuma família perfeita. Não existe. Não existe. Depois dão sempre, tipo, é o lado católico, é tipo, bro, é o pior exemplo. Tipo, Maria e José, é verdade, eram casados. Pá, mas Jesus nem sequer é filho de José. É filho do milagre, filho de Deus. Yeah, mas é um adultério. Vamos lá, vamos meter aqui as merdas como elas são. Porque o anjo Gabriel entra pela janela, dá uma pancada na Maria, e a Maria aparece prenha, e o José tipo, ai, 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 ai. O gajo mete, durante o dia prega uns pregos, mas foi a Maria que lhe pregou os cornos, estão a perceber? Pois é filho de Deus e o caralho, não sei o quê. E depois, a verdade é que o filho nasce, é um filho fora de casamento, de uma relação adulta, E depois, Jesus está lá com os amigos na pregar e não sei quem, nem trabalha. Está ali, tá ali na mama também. Anda aí a passear pela Palestina e pela Galileia. E depois, quem é a única mulher que Jesus... Maria Madalena. Que era uma antiga quê? Prostituta. Portanto, não venham com merdas. Pá, e depois mete-me bem a confusão que é tipo, só um homem, só um pai e uma mãe é que podem educar um filho. Tipo, não. Quantas famílias disfuncionais nós conhecemos que vêm de relações heterossexuais? E porquê é que... E depois, tipo, imagina, são sempre casais heterossexuais que abandonam filhos em orfanatos. São sempre. Nunca é um casal homossexual. Nunca. E porquê é que é preferível aquela criança estar num lar ou numa família, sei lá, disfuncional, que heterossexual, que exerce violência na criança e não pode estar com um casal homossexual? Não precisa de... Pá, não sei o exemplo do homossexual. Pode ser outro. Porquê é que uma mãe solteira e equilibrada não pode tomar conta de filhos porque, e tipo, pá, o pai abandonou e foi a vida dele, e porque aquela mãe não pode tomar conta dos filhos? E se calhar toma muito melhor do que se tivesse aquele pai disfuncional presente. Pá, vão para o caralho. E depois tem de ser este argumento também que é, tem de ser criadas condições para as mulheres serem donas de casa. Pá, é assim, eu não sou contra as mulheres que querem ser donas de casa. Tenho uma prima que a função dela é ser doméstica. Tipo, o marido ganha muito bem. Muito bem mesmo. Sustenta ela, ou seja, sustenta essa minha prima e as filhas. E a única coisa que ela faz é a educadora das filhas. Leva as filhas à escola, leva as filhas às atividades, é representante das filhas na escola... É mãe a tempo inteiro, mãe, dona de casa a tempo inteiro. E atenção, isto não tem nada de errado, desde que sejam todos a favor. Agora, o governo tem de criar condições para as mulheres ficarem em casa, o quê? Mais um subsídio? Então, o governo quer contra os subsídios. Esta malta dos conservadores é contra os subsídios. E agora quer mais um subsídio? E depois, e é isto que me irrita, que é, porque quando são mulheres ciganas a ficar em casa, a tomar conta dos filhos, olha-me, está aqui a mamada teta do Estado. Quando é uma mulher católica, já é dona de casa. Já é cuidadora do lar e das estimadas crianças. É pá, vá, pá. Oh, meu amigo. Não, pá. Tem de ser a mesma regra para todos. Não pode estar aqui duas pesos e duas medidas. Pá, e depois o Passos Coelho. Eu estou sempre a falar Passos Coelho. Pronto, ele é que deu a cara. Obviamente não é só ele que pensa nisto, né? São ali 22 autores. Pá, mas o Pedro Passos Coelho, no geral, parece mesmo aqueles gajos. Pá, eu dei sempre este exemplo, se calhar não é o exemplo mais transversal, mas parece aqueles gajos que ficam demasiados anos na tuna. Pá, eu andei numa tuna e acho que havia também bem disto lá, que é, no meu tempo não era nada disto. E é tipo, bro, já não é o teu tempo. Tu estás nesta tuna há 15 anos, o mundo mudou, toda a gente mudou, tipo, as pessoas que entraram contigo já não estão aqui. Para dizer que as coisas já não são para ter tempo. Tipo, move on. Tipo, já não tem tempo. Já não te pertence. Pertence agora à malta jovem. Tu queres aparecer? Aparece. Diverte. Estás aí para te divertir. É pá, mas não ponhas-te aí a dizer no meu tempo. Pá, senão põe-te a andar. Se já não te identificas com o que se está a fazer, é pá, segue, move on. Segue com a tua vida. E é um bocado aqui que o Passos Coelho. É tipo, Passos Coelho, se já não te identificas com o que se está a praticar nas famílias portuguesas, é pá, move on, faz a tua cena. Tipo, queres ir rezar, queres ir à missa todos os dias, és contra o divórcio, contra o aborto, não precisas de praticar o aborto, não precisas de praticar a eutanásia, não precisas de ser gay. Pá, a maior maravilha da democracia é que estas coisas dos direitos é só para quem quiser sofrer deles. É mesmo, tipo, não precisas de beijar outro homem, não precisas de matar crianças nem matar velhinhos. Podes fazer a tua vida normal, podes ter uma relação feliz ou infeliz com a tua companheira, para sempre, não precisa, pá, podes cuidar, podes dar catequese aos teus filhos em casa, podes fazer o que tu quiseres. Agora, pá, não lixes a vida aos outros. É só isso, pá. Pá, e depois eu estava a ver isto, né, pronto, meio a rir, meio a gozar. Estava também a acompanhar no Twitter. Pá, e acho mesmo que é possível. Acho que mesmo a malta que é de PSDs, né? Também acho que é um bocado. Tipo, Aliás, eu acho que, por exemplo, eles amordaçaram o Rita Matias do Chega, para não falar, porque lá está, tipo, se o lugar da mulher é em casa a tomar conta dos filhos, o que é que faz uma mulher na Assembleia? E eles aí, acho que até fizeram meio amordaçado, tipo, Rita, está calada agora. Agora não é para falar, Rita, cala-te, não é para falar agora. Mas eu acho mesmo que é possível ser de direita, sem seres um australopiteco, porque eu acho mesmo que estes 22 pessoas, que eram a maioria, também acho que havia duas mulheres ali, mas a maioria são homens brancos, velhos, carecas, brá, que estão há 15 anos na tuna. Epá, e não refletem. Eles não refletem nem a rua onde vivem, quanto mais o país. Eu acho que é só uma... Agora, é uma minoria muito poderosa, que lá está, dominou a atualidade durante 2, 3 dias. Porque se alguém dissesse, alguém que diga, não, isto não faz sentido, não vai para o telejornal ser entrevistado. E estes gajos foram, aquele Paulo Otelo ou não sei o quê, foi para... Todos os dias estavam no telejornal diferente a debater com uma mulher. Depois é tipo, o que é que faz estes debates? É tipo, é um gajo a dizer, é uma pessoa sensata versus uma pessoa a dizer larvidades. E depois tem o mesmo grau de importância na televisão. Não. O gajo que tem de dizer que está a dizer larvidades fica no café. Não vai para a televisão dizer larvidades. Porque depois há mais larves em casa que vêm aquilo normalizado na televisão e diz, não, não, concordo com esta opinião legítima que está a ser preferida na televisão. Não é. Não é. Lamento, mas não é. Agora, também tenho aqui de ser honesto com vocês, porque nós estamos a caminhar aqui para um caminho de retrocesso. Já se mudou o logo do país para o antigo. Já se fala em voltar com a tropa obrigatória. Já se está a falar em mandar mulheres para a cozinha. Se é para voltar ao Estado Novo, é ao menos que o Benfica ganha a Liga Europa, né? Estamos encaminhados. Estamos encaminhados. E se assim for, pá, e se o gajo assinar por baixo... E acima deles, pá, liberdade de expressão que se foda. Se calhar acabamos com o podcast, mas ao menos temos um Benfica campeão europeu. Fogo, pá, que malucos. Bem, malta, acho que está feito por hoje. Eu nem sei quanto tempo é que vamos. Está mais que feito, pá, está mais que feito por hoje. O que é que eu tenho aí de recomendações? Pá, não tenho recomendações. Pá, recomendo que saiam de casa e vejam o mundo e que o mundo até é um lugar fixe. E se calhar não vale a pena aqui recuarmos 50 anos ou 60, se calhar mais vale tipo, pensar no futuro, pá. Pensar no futuro como num lugar melhor e pronto, e essas coisas e pronto, e o Irão também para ter calma. Irão, tem calma, pá, estás muito excitado. Pronto, malta, para esta semana está tudo, já sabem, portem-se mal mas com dignidade, um abraço e força aí.
Fala agora com João Gonçalo. Fala agora com João Gonçalo. Fala agora com João Gonçalo. Fala agora com João Gonçalo.